Sobre a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início na décima nona sessão ordinária de 2017. Peço ao senhor secretário que faça chamada regimental.
Adeus Silveira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Benedito Alves dos Santos.
Você não pegou minha caneta aí, né?
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amâncio Vieira. Presente. Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Marli Aparecida Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Yoshizako. Presente. Todos vereadores presentes, senhor presidente.
Convido o vereador Wagner Takeshi Yoshizako para ler uma passagem da Bíblia.
Mateus 5. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Coloco em votação a ata da 18ª sessão ordinária de 2017. Coloco em votação. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, se levante. Aprovado a ata por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da matéria recebida.
Ofício 130... da Prefeitura Municipal de Piedade, de resposta à indicação 249/2017. Senhor presidente, em atenção à indicação 249 de 08 de junho, próximo passado, da autoria do vereador Benito Alves dos Santos, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência cópias da manifestação da empresa de ônibus Vila Elvio Transporte Turismo Limitada, que aborda o assunto em questão. Ao ensejo, renovamos as nossas considerações de apreço e estima. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 132. 2017, da Prefeitura Municipal de Piedade, resposta ao requerimento 007/2017, de autoria da vereadora Maria Aparecida Godinho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja, casa legislativa, nossa manifestação. De levada a preço e consideração, atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 133/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 098/2017 do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja, casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 134/2017, em resposta da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 104/2017 do vereador Adelson Vieira de Jesus e outros. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 135/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Presidente, solicitamos a retirada da pauta do Projeto de Lei 023, que autoriza a alteração das condições estabelecidas em escritura pública de doação, conforme especifica. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Monte Alto, Estado de São Paulo. Monte Alto, 7 de junho de 2017. Ofício 225/2017. Excelentíssimo Presidente, durante a realização da 10ª sessão ordinária desta Casa de Leis, ocorrida em 5 de junho do corrente ano, foi aprovada por unanimidade a moção de congratulação 009/2017, de autoria do vereador professor Tiago Cetrone, do vereador presidente professor Dr. Júlio Zacarim Neto e do vereador Donizete Morelli, cuja fotocópia segue anexo para conhecimento. Aproveito a oportunidade para manifestar meus protestos de firme apreço e distinta consideração. Atenciosamente, professor Dr. Júlio Zacarim Neto, presidente da Câmara Municipal. Câmara Municipal de Marília, Estado de São Paulo. Marília, 8 de junho de 2017. Referência, ofício 4354, requerimento 66 e 60/2017. Autor Wilson Alves de Massana. Excelentíssimo Presidente, servimos-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência cópia da propositura aprovada por esta idealidade na sessão do dia 5 próximo passado. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Wilson Alves Damasceno, Presidente. Ofício 05/2017 do IBGE, Sorocaba, 26 de junho de 2017. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Piedade, em outubro próximo passado iniciará, em outubro próximo o IBGE iniciará o Censo Agro 2017. Esta operação censitária tem como finalidade obter informações sobre o universo de estabelecimentos agropecuários do país, constituindo-se na principal e mais completa investigação da estrutura e produção do setor primário, de sua inserção e relacionamento com os demais setores da economia. Neste momento, as ações preparatórias estão em ritmo acelerado para a realização deste grande levantamento Brasil afora. Dentre as ações primordiais para o sucesso dos censos, inclui-se as parcerias com as autoridades e comunidades locais. Nesse sentido, o IBGE tem historicamente contado com a valiosa colaboração de diversas entidades municipais, em especial das prefeituras e câmaras municipais, que têm expressa pela participação dos representantes do Poder Executivo nas comissões municipais de Geografia e Estatística. Essas comissões são compostas, além de representantes dos poderes constituídos, de líderes comunitários, empresários, representantes de outras entidades do município que possam, de alguma forma, colaborar com os trabalhos censitários. O objetivo das comissões municipais de Geografia e Estatística é a de transparência às ações empreendidas pelo Instituto do Município, promover o conhecimento da metodologia e das ações em campo, divulgar e engajar a população e as autoridades nesse importante levantamento de dados. Pela dimensão da tarefa a ser realizada, É muito importante contar com apoio logístico e acompanhamento dos trabalhos por parte da sociedade local, o que pode contribuir para garantir completa cobertura do território e para a qualidade das informações levantadas, que serão fundamentais para o planejamento municipal. Pelo exposto, vimos convidar a Vossa Excelência para participar das comissões municipais de geografia e estatística desse município. Em primeiro momento, esta comissão estará particularmente dedicada aos trabalhos do Censo Agro 2017, mas é oportuno registrar desde já a intenção do IBGE de dar um caráter permanente às comissões municipais de geografia e estatística, permitindo que a sociedade conheça e dê suporte às suas demais atividades e promovendo o uso das informações estatísticas, geocientíficas e ambientais produzidas pelo IBGE para aprimorar a gestão municipal. Na primeira reunião a ser instalada a Comissão Municipal de Geografia e Estatística, serão apresentados os mapas municipais que auxiliarão a coleta de dados, as necessidades de apoio para o posto de coleta, tais como seção de espaço e internet, local para treinamento e apoio para a equipe de recenseadores e supervisores e outros. A data e o local da reunião de instalação serão informados oportunamente. No aguardo do seu pronunciamento, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e agradecemos desde já a atenção e a colaboração de Vossa Excelência, Paulo Rubens Leite, coordenador da subárea do Censo Agro. Projeto de Lei 24/2017. Dispõe sobre a criação de política municipal para a população em situação de rua e autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Especial de Socialização da Pessoa em Situação de Rua e da Outras Providências. Ofício 129/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Presidente, versa o presente projeto de lei sobre a implantação da política municipal para a população em situação de rua. A implantação da política municipal para a população em situação de rua contribui para a diminuição do estigma de preconceito em relação à pessoa fragilizada da nossa cidade e propicia um ambiente urbano menos hostil ao dar tratamento mais digno a todos. É inegável a necessidade de uma política pública específica para essas pessoas, que seja capaz de ampliar o acesso aos serviços públicos básicos e melhorar suas condições de vida. O objetivo do presente projeto de lei é estabelecer diretrizes para que o município preste atendimento a essa população, evitando que as políticas e os programas implantados sejam abandonados com a alternância de administradores públicos. A política municipal para a população em situação de rua pretende tornar mais eficiente o atendimento à população sem moradia que se estabeleceu nas ruas da cidade, possibilitando que o cidadão nessas condições tenha acesso aos serviços básicos de saúde, alimentação, abrigo, conforto e assistência social e psicológica. A preocupação com os moradores é permanente, entretanto, com a chegada do inverno e das temperaturas mais baixas, a preocupação é redobrada pelo desconforto térmico que pode, inclusive, levar a óbito por hipotermia. A assistência aos moradores de rua, fundamentalmente, pretende garantir o respeito à dignidade da pessoa humana, direito à convivência familiar e comunitária, valorização e respeito à vida e à cidadania, além do atendimento humanizado e universalizado. Assim, o interesse público está presente e reside na criação de uma política que traga dignidade a todos os cidadãos. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 25/2017. Dispõe sobre a proibição para uso de fogos de artifício, sinalizadores, shows pirotécnicos com produtos inflamáveis ou com fogos e similares em boates, bares, teatros, auditórios, locais cobertos destinados a eventos, campos de futebol e da outras providências. Ofício 131/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o presente projeto de lei, que tem por escopo dispor sobre a proibição para o uso de fogos de artifícios, sinalizadores, shows pirotécnicos com produtos inflamáveis ou com fogos similares em boates, bares, teatros, auditórios, locais cobertos destinados a eventos e campos de futebol. A intenção manifestada no referido projeto é a irrestrita segurança de coisas e pessoas que estejam presentes nos eventos, evitando-se infortúnios e um mal maior pelo uso irresponsável dos mencionados apetrechos. O dever do município, por intermédio de seus agentes, é zelar pela segurança da coletividade, promovendo a necessária e devida fiscalização em loco, e também editando leis e atos normativos que possibilitem coibir abusos e desmandos referidos a petrechos nas mãos de desatentos ou mal intencionados. Pode virar verdadeiras armas com indisfarçável potencial de dano. Por tais razões, reputo mais do que conveniente a profilática a edição dessa lei. Atenciosamente, José Teodoro Rezende, Prefeito Municipal.
Os ofícios se encontrarão na Secretaria à disposição dos vereadores e os projetos serão encaminhados ao Departamento Jurídico e, posteriormente, às comissões. Peço ao senhor secretário para ler a leitura do requerimento.
Requerimento 115/2017. Informações sobre os pontos turísticos desativados em nosso município. Senhor Presidente, tendo em vista a aprovação da Lei Estadual 258/2017, colocando Piedade de município de interesse turístico no Estado de São Paulo, tendo em vista termos em nosso município vários pontos a serem reativados, como, por exemplo, o Cruzeiro localizado na Rua Alemanha em terreno próprio da municipalidade, requer obedecer as formalidades regimentais e ouvido a igreja, o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito, para que informe através do diretor de turismo do município as seguintes informações. 1. Existe interesse em fazer funcionar o local como ponto turístico? 2. Foi catalogado o local como referência turística? 3. Existe projeto para voltar a ter iluminação no local, mesmo em parceria com empresas privadas? Justificativa. Sabemos que o prefeito municipal está empenhado em desenvolver o município, em nosso município, o turismo após a Lei Estadual 258/2017, que colocou o município de Piedade no interesse turístico no Estado de São Paulo. Essas informações vêm ao encontro de milhares de municípios que perguntam sobre o local que está esquecido há muitos anos. Nesse local, já teve até uma maqueta exposta no prédio da prefeitura pelo senhor Paulo de Andrade, de um projeto do Cristo Redentor. Plenário, vereador Roberto da Silva, 20 de junho de 2017. Vereador Daniel Dias de Moraes.
Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Aquele que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 116/2017. Informação sobre a Rua Capitão Moraes, próxima à escola Professora Galca Ramalho de Camargo Aranha. Senhor Presidente, considerando que a Rua Capitão Moraes permite trafegar em mão dupla e recebe uma grande quantidade de veículos, requer obedecer as formalidades regimentais e ouvido igreja ou plenário, seja oficiado ao senhor prefeito para que encaminhe esta casa seguindo informações. 1. Quais providências a Prefeitura pretende adotar no sentido de garantir a segurança dos alunos da escola Professora Glauca Ramalho de Camargo Aranha? Justificativa. Considerando que no horário de saída dos alunos da escola municipal, o trânsito nesse trecho da rua fica praticamente impossível, o que tem causado muitos problemas e trazendo preocupação nos pais, uma vez que existe um risco muito grande de ocorrer acidente ou atropelamento local. Plenário. Vereador Roberto Rodrigues da Silva, 20 de junho de 2017. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado, quem não for, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 117 de 2017. Questiona se a estrada municipal que especifica está apta a receber denominação. Senhor presidente, requeiro obedecidas formalidades regimentais e ouvido a igreja ou plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando que nos informe se a estrada do barracão Laureano Pires, KM 123.5, SP-79, se está apta a receber denominação, se sim, mandar croqui. Justificativa. Esse pedido visa juntar o referido documento que permita a elaboração de projeto de lei com o intuito de denominar a referida via municipal. Plenário. Vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de junho de 2017. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 118 de 2017. Solicita informações sobre as obras de infraestrutura na rua Aurélio Amaral Santo, no bairro dos Cotianos. Senhor presidente, requeiro a mesa e ouvido a igreja, o plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiado ao senhor prefeito municipal o seguinte questionamento de interesse público. 1. A Prefeitura Municipal pretende concluir a calçada na rua Aurélio Amaral Santos, mais conhecida como a Rua da Feira, até a ponte do Juca Pires. Justificativa. Esta obra foi paralisada no final do mandato da administração anterior por falta de tempo para a conclusão, incluindo as melhorias de contenção no ribeirão existente no local. Muitos moradores me perguntam se a calçada e as melhorias irão continuar na programação que já existia, inclusive a colocação de mais uma passarela. Plenário. Vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de julho de 2017. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 119-2017. Solicita informações sobre a instalação de iluminação em residências no bairro da Cachoeira da Fumaça. Senhor presidente, considerando a prevista instalação de iluminação em 16 residências no bairro Cachoeira da Fumaça, requeiro à mesa e ouvido a igreja o plenário e atendidas as demais proposições regimentais, seja oficiado ao senhor prefeito municipal os seguintes questionamentos de interesse público. A empresa Electro estava aguardando apenas a liberação ambiental do Parque Ecológico Estadual do Jurupará para iniciar as obras. Isto foi liberado? 2. Na administração anterior foram concluídas todas as exigências ambientais. 3. O que realmente está faltando para iniciar a obra? Justificativa. A grande expectativa dos moradores continua desde que foi lançado o projeto Luz para Todos, sendo que existem muitas exigências cadastrais para que não se caracterize invasão na Mata Atlântica. O problema é este que foi superado após um trabalho em conjunto com o grupo ambientalista que atua na referida reserva ambiental. Plenário. Vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de junho de 2017. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Discussão ao requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aquele que for favorável permaneça sentado, que for contra, se levante. A requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 120-2017, voto de pesar pelo falecimento do senhor José Rodrigo dos Santos. Senhor presidente, requeiro obedecidas formalidades regimentais, seja consignado em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Rodrigo dos Santos, conhecido como Zé Sapateiro, com 65 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido no dia 20 de junho de 2017. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família lutada. Plenário. Vereador Roberto da Silva, 22 de junho de 2017. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Peço ao senhor secretário para ler as indicações.
Indicação 256/2017. Indica melhorias em estrada vicinal do bairro da Roseira. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja colocado um contêiner em frente à empresa Clarina do bairro da Roseira, bem como seja realizada a manutenção de tapa-buracos na estrada vicinal que dá acesso à referida empresa. Vereador Benedito Alves dos Santos. Indicação 257/2017. Reitera a manutenção da travessa da rua Antônio Amâncio Velha no bairro Vila Amâncio. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, reiterando a indicação 86/2017, de 15 de fevereiro de 2017, para que seja realizada a manutenção nivelar e cascalhar a travessa da rua Antônio Amâncio Velha, do bairro Vila Manso, em frente ao mini mercado Proença, ao lado do Orelhão. Justificativa. Vereador Jorge de Souza Biscay Júnior. Está dispensando a justificativa. Pode cobrir. Indicação 258/2017. Indica a colocação de uma lombada no bairro dos Oliveiras, próximo à Igreja Católica. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecer formalidades regimentais, que seja feito estudo com a finalidade de colocar uma lombada na estrada do bairro dos Oliveiras, a 300 metros da Igreja Católica, na entrada do bairro. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação 259/2017. Indica manutenção da estrada do bairro Batata Doce, partindo da estrada da Vila Elve até a estrada do Sarapuí de Cima. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer formalidades regimentais, que seja feito com urgência a manutenção de passar máquina niveladora e colocar pedras na estrada do bairro Batata Doce, partindo da estrada da Vila Elvio até a estrada do Sarapuí de Cima, com início próximo ao ponto de ônibus ao lado da entrada da chácara São Lázaro, passando pelas propriedades do senhor Ezequiel Juvencio e Walter. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Vereadores inscritos em temas livres. José Enésio Lemes.
Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadora, vereador, imprensa, público presente, funcionário da Guarda Municipal, meu boa noite a todos. Eu venho aqui usar essa tribuna hoje para dar os parabéns para os profissionais de saúde nessa quarta conferência que aconteceu agora no dia sexta-feira, né? Eu achei que foi muito importante. Vários vereadores, né, estavam presentes, e eu achei, foi muito bom, muito bem organizado, gostei da palestra, fiquei até a hora do almoço, praticamente até meio-dia, e precisei se deslocar até São Paulo, mas achei muito importante, muito bom, a gente deixa aqui, mais uma vez, parabéns para todo o pessoal envolvido, que estiveram junto, né, ao deputado Vitor Lipe também, que fez uma palestra muito importante. E a todos envolvidos nessa quarta conferência. Fiquei muito feliz, saí dali com bastante informação. E saindo dali, a gente também fomos para São Paulo, que foi a abertura do contrato de licitatório da Bongeiro Nacal, né? De Vargem Grande até Ibiúna. E a gente foi com o prefeito e algumas pessoas, porque os demais vereadores também ficaram no compromisso ali da saúde, não puderam, porque tem um compromisso ali. E nessa ida para São Paulo, eu tive presente lá e todos os deputados estaduais e federais comentaram, falaram um pouco. Mas o deputado que mais avançou, que mais pediu e que mais clamou, agradeceu ao governador pelo empenho dessa duplicação de Vargem Grande e de Ibiúna, mas que clamou mesmo é o deputado Edmir Cedid. Mais uma vez ele mostrou que ele é um deputado que trabalha pelo nosso município. Ele clamou ao governador Geraldo Alckmin a importância. Será muito bom até em Ibiúna a duplicação, mas ele falou que não pode deixar Piedade de fora. De Ibiúna até Piedade, se for possível, até Pilar do Sul, tem que estar trabalhando as melhorias. Não pode deixar. O deputado deixou bem claro e esclarecido a força da nossa agricultura, o que nós produzimos, quanto nós somos importantes para o estado de São Paulo, abastecemos a GESP e não só ali, como também os demais mercados. Então, eu achei muito bonito ao deputado Edmir Cedid ali, agradecendo, mas também cobrando, lutando por nós aqui, de Piedade. Aí, em seguida, os prefeitos entraram, comentaram também, o prefeito de Ibiúna e os demais, mas o prefeito que mostrou conhecimento, o prefeito que conhece é o prefeito Tadeu. No discurso de nosso prefeito, mais de 25 anos como engenheiro de R, conhecedor da causa. Ele chegou com sabedoria, com conhecimento e falou lá para todos a importância desse melhoramento, dando sequência e com conhecimento aquilo também que o deputado tinha comentado. Então, o prefeito Tadeu foi muito feliz em colocar as palavras certas, em cobrar essa melhoria. Porque os demais prefeitos, que estavam lá, com todo o respeito a todos os prefeitos, eles pouco conhecem da área, mas o prefeito Tadeu, engenheiro, conhecedor, que eu observando o governador e o secretário, chefe da Casa Civil, Samuel Moreira, e os demais, o ministro, eles ficaram atentos que o nosso prefeito estava clamando ali. Prefeito Tadeu, além dele falar, essa rodovia foi pavimentada nos anos 50. E após os anos 50, foi feito só mais um reparo. E nada mais foi feito nessa rodovia. E ele também, colocando a força da nossa agricultura. Tudo que é aquilo que nós produzimos. Ele mostrou para o governador, para o secretário, para os demais, uma estrada ruim, o produto chega cansado do mercado. O produto não chega em perfeitas condições. Fora disso também, as vidas que estão se perdendo nessas estradas. Quantas vidas já se foram nessas estradas que a gente não recupera mais? Pessoas que partiram e pessoas que não voltam mais. Isso não tem dinheiro que pague. Não tem, nada justifica uma perda de uma vida. Então o prefeito ele foi muito feliz em colocar todas essas situações. E eu voltei assim, bastante animado, porque senti também, dessa vez aqui, um melhor assim, do governo, dos demais também representantes, ministro, deputado, assim, principalmente Samuel Moreira, que é o chefe da Casa Civil, que é o braço direito do governador. O empenho. E diante daí eu tive uma oportunidade também de conversar com Samuel Moreira, após todo esse discurso, eu conversei com ele mais ou menos 5 minutos. E também clamei para o secretário como nós precisamos, como nós merecemos, no mínimo, o recapeamento e a terceira faixa e as melhorias dessa rodovia. Eu falei para o secretário, olha, se o município de Piedade e a região ali ficar um dia sem mandar produto no CEAGESP, a coisa mexe. Se ficar dois, três dias, as coisas abalam. É um terremoto. Então, o senhor olha com carinho, vê o que pode, junto com o governador, de dar sequência nesse trabalho. E foi muito bem recebido, junto com o secretário, tive a oportunidade de ficar com ele dessa vez, assim, conversar um pouco. E ele, eu, assim, senti uma firmeza. Assim, e como eu falo, a gente, eu, como eu comentei para ele, não veio mais vereador porque estava empenhado, estava em outra reunião. Mas eu deixo aqui também todo o agradecimento a todos os vereadores aqui, a população presente, que estão empenhados nessa causa, todos estão lutando por essa melhoria. É o sonho de nós. Nós, vereadores, é o sonho do prefeito, de toda a sua equipe e de todos os piedadenses que aqui moram, que aqui produz, que aqui empresário, funcionário público, comerciante e agricultor. Todo mundo está empenhado pela mesma causa, dessas melhorias. Então, eu voltei animado. Espero que não fique até Ibiúna ali, não. Que pelo menos uma melhoria venha até nosso município, que nós merecemos tanto. E nós somos dignos de receber toda essa melhoria, porque o nosso povo aqui é um povo que trabalha, é um povo honesto. E como mais uma vez eu repito, consegui colocar para o secretário Samuel Moreira esse expedito. Através da minha conversa com ele, a gente também presenteou ele com morango, falei esse daqui, é um dos produtos que nós temos mais de 160 produtos em nosso município. Talvez é o único município do Brasil que produz tanto variedade, produz tanto. Nós, então, se nós produzimos bastante, somos fortes na produção, nós merecemos essas melhorias. Então, voltei animado e transmito para vocês, vereadores, vereadora, imprensa, população presente, essa ida até São Paulo, que foi muito boa. Foi, assim, uma coisa construtiva, né? E, mais uma vez, deixo aqui todo parabéns pelo deputado Edmir Chidide, que foi um dos deputados que vestiu a camisa, que entrou lá e debateu a favor do nosso município. E ao prefeito Tadeu, com toda a sabedoria e conhecimento, que ocupou um espaço e falou muito bem, defendendo tudo aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhora vereadora Marli Aparecida Godinho.
Excelentíssimo presidente, vice-presidente, mesa constituída, nobres vereadores, vereadora Xuca, população presente, imprensa, boa noite. Eu ocupo essa tribuna hoje por dois motivos. Primeiro, dizendo aí da rodovia, Mungiro Nacal, que o nosso vereador disse que ele voltou feliz. E a gente queria ficar feliz com ele também, só que eu não fui convidada, por isso não estive lá, tá? E gostaria de ter ido, porque eu acredito que a rodovia Mungiro Nacal, para mim, é uma questão de honra, porque vários mandatos de prefeito que já passou por aqui, porque eu moro nos Ortizes, né? Então, a gente luta muito por aquela entrada do nosso bairro, que ela é muito perigosa, né? E a gente vem já lutando há anos, mesmo eu não sendo vereadora, muito mais agora eu quero acompanhar todo esse trabalho, toda essa ida, como a gente já foi a primeira vez em São Paulo, mas eu gostaria de ter ido nessa sim, mas não fui porque não fui convidada. Mas quero me alegrar junto aí com o nosso vereador que isso realmente aconteça. E pela reunião que a gente pôde saber, poderia ter pedido a duplicação, né? Porque às vezes a gente pede simplesmente uma coisa, nem isso acontece. Então a gente tem que insistir naquilo que é maior e necessário para o nosso município. Se a gente não consegue a duplicação, aí está certo, vamos pedir a terceira faixa. Mas nós vamos estar atentos, principalmente digo eu aqui, que eu sou das vereadoras, e acredito que todos os vereadores estão junto comigo, que isso daí não podemos passar em branco. Que não seja só esse momento, que a gente possa estar voltando a falar na importância da rodovia Bongiro-Nacal, como destacou muito bem aqui o José Anésio. A gente precisa ficar feliz se isso realmente for realizado. Porque até então nós estamos ainda, né, nessa luta de promessa, mas nós vamos lutar junto. Então eu queria destacar, caro vereador, que eu não fui porque eu não fui convidada. Se eu tivesse sido convidada, talvez eu estivesse junto com você lá na sexta-feira. Outra fala minha é sobre um requerimento que eu fiz há 6 meses, porque foi um dos primeiros requerimentos que eu fiz para a Sabesp, né? Os vereadores sabem disso. E nós tivemos aqui a resposta, mas não foi muito animadora, não, né? Queria destacar aqui. Então, eles colocaram aqui em resposta que até 2020, que é curto prazo, eles colocaram aqui o bairro Boa Vista, que seria plantação da água, bairro dos Tenórios, água, esgoto, que vai estar complementando Cotianos, aqui o centro, Moreiras, Paulas e Mendes, Butuca, Nova Olinda. Isso em curto prazo. Mas me assustei aqui com o médio e longo prazo. Acho que nos Ortizes, lá eu vou estar, fiz a conta, eu estarei com 80 anos para chegar lá. Isso, a gente fica pensando, né? Meu Deus, é muito tempo. Talvez meus filhos, meus netos vão conseguir ver alguma coisa no nosso bairro lá, porque eles colocaram aqui o bairro dos Ortizes, a longo prazo, de 2026 a 2042. Deus queira que eu esteja viva para me contemplar essa obra. Mas eu fiquei aqui um pouco desanimada com o projeto aqui da Sabesp. Até deixo aí a minha fala, até de uma certa indignação, porque eu acredito que eu não verei. Não verei, né? E um bairro tão grande, que é o bairro dos Ortizes, né?
Me permite uma fala?
Pois não, vereador.
E se eu não estou enganado, profissional. Se eu não estou enganado, é só uma projeção, não é projeto concreto.
Não, é uma projeção ainda,
nada,
né?
Nada garante que vai ser feito até
2026 a 2042. Né?
Então, acho que não vai dar para ver, não.
E a gente espera aí que pelo menos a água em alguns pontos dos Ortizes cheguem lá, pelo menos a água. Mas no sentido de implantação de esgoto é desanimador. Porque a gente sabe que não é só nos Ortizes, a gente vê muitos bairros aí necessitando de uma certa urgência. Porque a gente sabe que é saúde, né? O esgoto, a implantação do esgoto é saúde. Se hoje nós falamos em saúde e realmente precisa ser falado, mas nós estamos muito atrasados. Queria dizer que Piedade é lamentável a gente ter uma resposta dessa da Sabesp. Para um município tão grande que é Piedade, sendo que água e esgoto é saúde, é prioridade. É prioridade para o nosso município. Então, quem sabe, eu verei se Deus me der longa vida. Boa noite a todos.
Vereador de Jesus. Senhor vereador Adelso Vieira de Jesus.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares vereadores, população, funcionários da casa, imprensa presente, guarda municipal, meu boa noite. Eu venho a essa tribuna para me comentar sobre um requerimento de número 104 de 2017 sobre o sistema habitacional do nosso município. A primeira questionamento que foi feito à administração é: quantas pessoas estão cadastradas no PNHR? O PNHR, o Programa Nacional de Habitação Rural, foi criado pelo governo federal no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida, através da Lei 11.977-2009, com a finalidade de possibilitar ao agricultor familiar, trabalhador rural e comunidade tradicional acesso à moradia, se construindo uma nova casa, reformando, ampliando, concluindo ou concluindo uma existente. E veio a resposta aqui. Tem, de todas as 100 famílias que estão cadastradas, 55 já estão agendadas para ser construídas essas novas moradias. Então, eu perguntei, quando a segunda questionamento, existe a previsão para que essas pessoas possam saber sobre o início das obras? A decisão sobre a construção ou reforma de novas moradias depende do governo federal, até o momento não há previsão para o início de novas casas. Essa foi a resposta da administração. Eu queria fazer esse comentário sobre essa resposta, que se a prefeitura ficar esperando alguma atitude do governo federal, dificilmente essas famílias vão ter acesso a essas casas, porque nós estamos já no meio do ano, ainda nada se foi feito em relação à habitação popular. Então, essa é uma necessidade, uma prioridade de pessoas que não têm casa, que ele possa ter dignidade. Um programa que fixa o homem no campo, que dá condição para ele permanecer no campo. Então, a prefeitura ainda está esperando que o governo federal venha agir nesse sentido. Eu peço aqui ao senhor prefeito que ele tome a decisão, que ele faça um esforço e vá atrás dessas necessidades, porque se ficar esperando lá do governo federal, essas casas vão demorar muito para sair e vai ficar comprometido. Mas eu já tenho o número dessas casas que foram contempladas, eu vou pedir um segundo requerimento, sabendo qual as pessoas que foram contempladas. O terceiro, o quarto questionamento, sobre o CDHU, quantas moradias serão construídas e quais são os locais? São 127 casas no bairro dos Cutianos, no antigo distrito industrial. Aí, isso foi a resposta da prefeitura. Existe uma data definida para o início das obras? Recentemente, a administração assinou a escritura de doação do terreno no bairro dos Cutianos para o CDHU. A licitação será feita pelo governo do estado e a previsão da abertura do certame será para o segundo semestre de 2017. Então, está sendo registrado em áudio pela ata e a imprensa está aqui presente para cobrar da administração que no segundo semestre deste ano esteja início esse novo plano habitacional de 120 casas. Então, está à disposição de quem quiser essa documentação para essa confirmação. Sobre o programa Minha Casa Minha Vida, por que a prefeitura não está dando assistência para os munícipes em situação de emergência? E a resposta? A prefeitura presta assistência e orientação a todos os munícipes em situação de emergência dentro das condições econômicas do município. Depois ele conclui. Não podemos confundir o programa Minha Casa Minha Vida com assistência de emergência, pois não são programas distintos. Claro que são programas distintos. A prefeitura está dizendo aqui que ela presta assistência a todos os munícipes em situação de emergência dentro das condições econômicas do município. O que não é verdade. Essa administração, ela não tem um voltar olhado para aqueles que mais precisam. Infelizmente, eu venho a essa tribuna com até uma tristeza no coração, mas se eu fui eleito, eu fui para defender o interesse de todos os cidadãos desse município, tanto aquele que tem maior posse, quanto o mais necessitado. Então, precisa que esse governo se agilize nesse setor, porque eu conheço vários casos de pessoas em situação de emergência e nada está sendo feito. Quando foi protocolado esse requerimento, foi uma foto em anexo de uma casa que eu visitei, que tinha 0,5 metro de água dentro da casa. Se o município não for prioridade do município, eu não sei o que é a prioridade dessa administração. Eu sempre defendo que o ser humano tem que ser tratado em primeiro lugar. É preferível uma família ser assistida, e o sistema habitacional ele ser reavaliado, repensado e colocado em prioridade, do que fazer obras, muitas vezes até faraônicas. Nós aprovamos aqui a reforma do hotel, 2 milhões de reais. E nós estamos esperando aqui para aprovar recurso para que esse projeto de habitação seja implantado no município. E eu sei que todos os vereadores vão assinar. Então fica aqui o meu comentário sobre esse requerimento. Depois, a oitava pergunta desse requerimento. Várias pessoas estão enviando o requerimento com laudo da assistência social, atestando serem pessoas que precisam de materiais de construção, mas as mesmas não estão recebendo o apoio necessário. Por quê? Resposta da prefeitura. A municipalidade é vedada a doação de materiais novos. O que se faz é a doação de materiais de construção usados através do Fundo Social de Solidariedade. Depois, a segunda parte, eu grifei, somente em casos especiais e de situação de risco, a administração pode fazer doações de materiais novos, desde que haja solicitação por parte da Defesa Civil, provada a necessidade de laudo socioeconômico. Essa família que eu visitei, que é uma mulher e 3 filhos, ela está morando com os pais. Eu tenho, no meu requerimento, tenho em anexo essa foto. Eu tenho também no meu celular, para quem quiser ver a situação de precariedade que essa família está. Ela não tem casa, está morando com o pai. A cama dessa família está suspensa em aquelas containers, aquelas caixas de verdura, para que não molhe a cama. Então, se isso não for risco de emergência, então eu não entendo. Não entendo o que é risco de emergência. Para mim, uma pessoa que saiu da casa porque a água está invadida. Então fica aqui a minha indignação quanto à precariedade, quanto esse governo tem cuidado das pessoas mais necessitadas. E finalizando esta minha fala, eu estive aqui na primeira reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e fiquei muito contente com a iniciativa deles. Foi o primeiro encontro, e como eu sou do setor público, então eu faço questão, falei para eles de ficar, que o conselho tem que ter toda a autonomia. Mas fiquei contente que as ideias deles, as propostas do conselho, ele vai de encontro aquilo que eu pensava sobre agricultura. Então eu parabenizo todo o pessoal do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Estão no caminho certo. O que eles propuseram aqui no conselho é agenda para 4 anos de serviço. Sabe, fiquei muito contente por tudo que eles colocaram aqui. Eles têm um planejamento, eu achei muito interessante, de Piedade fazer um planejamento agrícola para que as mercadorias do nosso município ter um selo. E aquelas de melhor qualidade, elas ser vendidas no entreposto, e aquelas de qualidade inferior, elas possam ser mandadas para a industrialização. Esse é o caminho para a agricultura, porque eu sou agricultor e sei da necessidade. Só um minuto.
O senhor tem um minuto, senhor vereador.
Então, eu parabenizo, estamos no caminho certo, e o conselho pode contar com o meu apoio, sem nenhum interesse político eleitoreiro. A minha intenção é somente contribuir para o desenvolvimento desse nosso município. Meu muito obrigado a todos.
Senhor vereador Daniel Dias de Moraes.
Excelentíssimo senhor presidente, senhor vice-presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, fico contente de ver que temos boas notícias para a Ibiúna, da Bom Giro Nacal. Fico contente, porque Ibiúna, parece que nós somos ibionenses, mas para Piedade nada. Eu louvo o esforço do prefeito Tadeu em acompanhar de perto, mas vê bem a resposta que nós temos. Final do mês terá uma reunião para ver se Piedade é lembrado. Eu disse na última sessão que nós estamos cercados com uma ilha de estradas ruins por todos os lados. Eu fico preocupado, como sempre bato aqui na mesma tecla, mas é para a gente acordar. O ano que vem é o ano de eleição. A Bom Giro Nacal, segundo as notícias, é para terminar em 2019. Por que 2019? Porque o ano que vem vai acontecer o seguinte. O ano que vem, para começar em outubro, veja bem, vai começar na época de chuvas. Final do ano é época de chuva. Então para-se a estrada, constrói-se um quilômetro, vamos inaugurar esse quilômetro, que agora tem um candidato a deputado que vai ali para apresentar. Faz mais 2 quilômetros. Será que termina 2019 em Ibiúna? E nós? E Piedade? Será que Piedade será lembrado nessa reunião? Porque se, nessa reunião é para ver o que será feito para Piedade. Está sobrando dinheiro, segundo disse o nosso presidente, com 24 milhões que sobram para construir Piedade, a Ibiúna, da terceira faixa. Louvo o esforço do prefeito que debateu isso aí também. Mas veja bem o que foi feito de Piedade a Sorocaba. Na curva do Rio do Pará, fazem 2 anos, 3 anos mais ou menos, que foi recapeada a estrada. Está toda esburacada na curva do Rio do Pará, onde morreram muito mais de 10 pessoas na descida. Eles melhoraram a estrada, colocaram ali um radar para o pessoal descer devagar para não morrer mais gente. Mas a estrada está estreitando. Com as próximas chuvas que poderão vir, quem vai para Sorocaba vê que está tudo sinalizado, desviando. Daqui a pouco só teremos uma pista. Quem vai descendo tem que parar para quem subir. Quem está subindo tem que parar para quem está descendo. Será que é isso que nós queremos para a Piedade? Eu fico me perguntando com os meus botões. Uma estrada boa, as forças da agricultura, para nos escoarmos a nossa mercadoria. Mas isto não basta para nós. Nós temos aquele investimento que vem de fora. Nós temos que ter investimento que vem investir em Piedade, com hotéis, no turismo, em todas as espécies de parte de turismo que possamos ter em Piedade. Nós temos que ter investimento que venha de fora e trazer dinheiro para Piedade. É isso que nós queremos com hotéis, com pousadas, com restaurante. Se tivermos estradas boas, nós conseguiremos. Se nós não tivermos estradas boas, e Ibiúna vai dar risada de nós. Eu acho que já estão dando risada. Então, isso é muito ruim para nós. É muito ruim para nós, como vê, nós temos que continuar apoiando o prefeito, mas continuar cobrando também. Cobrando também, não adianta nós fazermos, como eu disse, o ano que vem, ano de eleição. Se o edital vai ser assinado, porque não foi assinado o edital ainda, para começar a obra em outubro, porque imagino vocês, como que se funciona uma licitação, uma concorrência pública. Entram-se 3 firmas naquela licitação, todos os documentos iguais, numa faltou o I, o pingo em cima do I, ela pode brincar todas elas, as outras que estão certas. Será que a licitação, será que iniciará essa obra em outubro? Virgem Grande e Ibiúna? Será que não vamos à justiça para brigar? E nós aqui, com a terceira faixa, que é o que está pedindo Piedade de Ibiúna. Tem todos esses argumentos, nós temos que pensar. Nós vamos bater palma antes da hora. O cantor nem cantou ainda, nem chegou no recinto da festa, nós já estamos batendo palma. Nós temos que para ele chegar, aplaudir, se apresentar, cantar, aí sim nós vamos aplaudir. Mas por enquanto a gente, eu fico aqui como São Tomé. Nada que ele não tivesse fé, ele tinha fé, bastante que der fé, que ele só que eu vou acreditar vendo. Então vamos esperar sair esse edital, para que não seja abandonado. O DR está aí, nós temos a residência do DR aqui, nós temos o DR Itapetininga. O prefeito, nosso prefeito, trabalhou no DR. Por que a estrada está abandonada, Piedade, senhor, que pôs bonito isso daí? Está feita a terceira faixa, muito bem. É rápido para você ir para Sorocaba, mas está tudo esburacada. A curva do Rio do Pará está correndo risco de correr acidente. Morreram mais ou menos umas 10 pessoas naquela curva. O primeiro acidente aconteceu há muitos anos atrás. Os mais idosos aqui, acho que sou eu, lembro do acidente que morreram 4 pessoas no primeiro acidente naquela curva. 4 pessoas num acidente. Aí veio seguindo outros acidentes. Será que é isso que nós queremos para nós? Onde que está o DR? Onde que está a superintendência, o DR? Onde que está o DR de Tapetininga? Será que não vê? E nós ficamos aqui esperando acontecer. Vamos aplaudir, vamos apoiar sim o prefeito nas idas para São Paulo, cobrar. Por que nós temos que cobrar também do nosso prefeito? Porque ele é do mesmo partido do governador. O secretário do mesmo partido, o secretário da Casa Civil, toda a secretaria faz parte de uma estrutura do PSB. Então nós temos que também cobrar o prefeito, né? Esse é o partido que está lá. Porque para o inimigo, teve um presidente da República que falava, para os inimigos a lei, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Então nós temos que ficar nessa daí, né? Nós temos que cobrar do senhor prefeito, apoiá-los nas viagens e mostrar que a Piedade tem força, mas nós queremos investimento vindo de fora para a Piedade. É isso que precisamos. Então vamos trabalhar junto, não esquecer. Vamos ver se até o final do mês sai em julho agora sai a reunião, para ver se tem algo, se sobrou, como a gente costuma dizer, como o presidente disse, sempre um caldinho para a Piedade. Vamos ver se sobra alguma coisa. Era só, senhor presidente.
Senhor vereador Wagner Takeshi Yoshizako.
Excelentíssimo presidente, vice-presidente, vereadores, população piedadense, imprensa, também quero aproveitar essa tribuna para parabenizar a todos os envolvidos na 4ª Conferência da Saúde, ao pessoal do CAPES, que não mediram esforço para o evento dar certo, a qual tivemos uma excelente palestra do deputado Vitor Lippe, a qual ele nos falou do risco de um AVC no inverno, nos dando dicas de como poder evitar. E logo depois da palestra, recebemos um delicioso almoço feito pelos alunos da ETEC. E também aproveitando, reforçando as palavras do nosso ilustre vereador Zé Anésio, queria também parabenizar o nosso prefeito Tadeu, porque ninguém é prefeito 4 vezes por acaso. Obrigado.
Senhor vereador Mauro Vieira Machado.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população e imprensa aqui presente, uma boa noite a todos. Bom, a minha fala aqui vem também de encontro a essa 4ª Conferência Municipal de Saúde. Realmente, foi muito produtiva, muito participativa. A gente percebeu que tinha bastante população envolvida e interessada no assunto. Então, gostaria também de deixar aqui o parabéns a esse movimento. Gostaria também de parabenizar o governador, porque ele conseguiu inaugurar uma assinatura. Assinatura de uma abertura de edital. Como bem disse o nobre vereador Daniel, a gente tem que continuar fiscalizando essa questão. Por quê? Nessa última reunião, também gostaria de deixar claro aqui que eu também não fui convidado. Oficialmente não chegou até mim nenhum convite, eu acho que nem a essa casa, nenhum convite para essa reunião que esteve lá. Não sei por quê, eu acho que não estava querendo que a gente fosse pressionar lá, viu, Daniel? Eu acho que não seria interessante nós pressionarmos junto lá. A fala do prefeito eu pude ver na rede social. Realmente, ele fez uma argumentação incrível sobre piedade. Né? Ele falou da Bugiro, foi inaugurada em 1958. De lá para cá, só teve duas obras de recapeamento. Falou sobre a mercadoria que sai daqui, da nossa cidade, e vai para São Paulo, que é a cidade que alimenta São Paulo. 400 toneladas de mercadoria por dia. Falou também muito, muito bem com relação às vítimas que morreram nos acidentes provocados pela essa rodovia antiga. Só que, no momento dele realmente pedir alguma coisa, ele pediu migalhas. Ele tinha que pedir mais, pedir realmente duplicação. Por quê? Hoje sai a terceira faixa, como ele pediu. Talvez nem saia, só acostamento, que ele também pediu acostamento pavimentado. A gente vai ter que esperar mais 20 anos depois para a gente conseguir duplicação? Então, até quando a gente vai ver pessoas aí morrendo nessa rodovia por negligência do Estado? A gente tem sim que pressionar. Nessa próxima reunião, acho que a gente tem que deixar bem claro a nossa posição de querer estar participando, de ir realmente participar e pressionar. Né? E mais uma coisa também, o prefeito, naquele momento, ele deveria aproveitar a ocasião. Quantas vezes ele não apoiou esse governo do Estado, governo do PSDB? Quantas vezes? Inúmeras vezes. Aponta ele e fala, eu apoiei o senhor várias vezes no nosso município e na nossa região. Ou o senhor faz uma melhoria para a nossa região que a gente precisa, ou então o senhor não tem mais o nosso apoio. Aí sim é uma pressão bem feita. Aí sim é apertar o governador. Eu queria ver se ele ia falar assim, ah, depois a gente pensa, qualquer coisa a gente manda uma migalha para vocês. Não, aí sim ele ia fazer. Porque ele ia se sentir pressionado pelo prefeito e pelos prefeitos da região também, né? Porque foi um momento único, teve uma mobilização da região com vários prefeitos, deputados. A gente sabe que tem muito deputado que foi lá só para aparecer na foto e tem aquele que realmente está trabalhando. Isso a gente sabe. Né? Tem deputado que fala que luta pelo trabalhador, luta pelo povo, mas vota a favor da reforma lá. Reforma política, reforma trabalhista. Reforma pela Previdência, reforma trabalhista. Então isso aí não está a favor do povo. Com certeza ele foi lá para fazer o quê? Sair bem na foto. Como dizendo que estivesse ajudando. Mas tem, realmente, tem deputado que está trabalhando sim, isso concordo. Tem muitos deputados que estão trabalhando sim, a favor dessa questão. O prefeito falou que seria gasto em torno de 10% da obra, algo em torno de 24 milhões para uma terceira faixa e obras de pavimentação do acostamento. 24 milhões que ele está pedindo para um governador do estado mais rico da federação. Se o nosso estado não tem dinheiro para fazer uma obra de duplicação em 28 quilômetros, pelo amor de Deus, né? Vai deixar a gente sofrer por mais 20 anos, como muito bem fala o nosso vereador Daniel? Deixar o povo morrer nessa rodovia? Não, gente. A gente tem que pegar no pé, tem que apertar. O prefeito, me desculpe, ele errou em pedir a terceira faixa. Ele tinha que pedir sim a duplicação. Como bem falou, não lembro se foi a Adélcio, se foi, acho que foi a Marli, a excelência Marli. Tem que pedir mais para ganhar menos. Agora pede menos, não ganha nada, ganha migalha. Gostaria também de falar um pouquinho a respeito do requerimento da vereadora Marli, da Sabesp. Ao final aqui do requerimento, fala que quanto à reposição da pavimentação asfáltica, esse serviço é contratado pela Sabesp e atualmente quem executa no município é uma empresa, CANF, Engenharia Construções Limitadas, sediada no município de Sorocaba. E a fiscalização e aprovação é executada pela Sabesp. Bom, a empresa faz, mas será que tem fiscalização? Porque a obra que eles fazem é bem feia, bem ruim. Né? Então, acho que A obra é feita, mas a fiscalização correta não existe. A cobrança correta não existe. E também, por parte do executivo, acho que tem que cobrar mais em relação a isso. Gostaria de aproveitar também a fala do nobre vereador Adélcio, quando ele fala que essa administração não olha para o povo, para os mais necessitados. Eu também tenho essa percepção, eu tenho esse sentimento. Por quê? Aquela questão do caminhão da água. Tem moradores que falaram para mim que até agora ainda não foi feito o levantamento social com eles. Enquanto isso, eles estão pagando. Estão tirando, às vezes, o dinheiro para comprar o leite para a criança para pagar a água. Por quê? Realmente, eles... É uma família necessitada. Então, é difícil. Quando a gente fala daqueles que mais precisam, eu lembro sobre a nossa briga do reajuste salarial, que é fazer economia em cima do salário dos servidores, daqueles que trabalham. Isso não é valorização daqueles que mais precisam. E por falta de dinheiro, que não era, porque a gente apresentou realmente um relatório que era possível. E nesse último quadrimestre que foi apresentado também, o primeiro quadrimestre de 2017, mostra que as contas são positivas e seria possível. Então, deixo aqui registrada essa minha fala, que a gente tem que pressionar mais o governador, brigar mais com ele por melhorias, só que melhorias realmente que fiquem boas para a rodovia. Não simplesmente fazer um servicinho meia boca, qualquer jeito lá, e deixar o nosso povo sofrendo aí por mais 20 anos. Obrigado pela atenção de todos, gente. Até mais.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, população presente, imprensa, boa noite a todos. Logicamente que a situação não é boa, A gente é preocupado, você vendo aí as coisas acontecendo, a política lá em cima cada vez mais feia, nosso presidente talvez vai pro vinagre, E quem vai tomar conta é o presidente da Câmara. É com certeza. Ele não vai ter que não escapa. Porque é muita. Nossa, não dá nem para comentar muito, porque todo mundo já sabe a situação que está. Então tudo isso.
Com licença, que tá mais perto do microfone, por favor.
O que está acontecendo? É o que está acontecendo, que está influenciando tudo a parte da nossa administração aqui no município nosso. Que nem o vereador Delcio falou aqui, que do lado das casas, que está para sair. Eu não sei, 50 casas, é isso que os falam, que tem 50 pessoas que já ganharam casa? Que casa? Não estou vendo casa nenhuma. Então, eu preciso tomar um conhecimento do que está acontecendo, porque não existe você pegar aí e estar dando casa sem ter. Não é isso? É isso mesmo que você quis falar? Então, alguma coisa não está batendo aí. Alguma coisa deve estar errada aí. Não é verdade? Então, a gente precisa ver o que está acontecendo, porque isso não existe. Eu não existo. Como é que você vai dar uma coisa que não tem? E sobre as casinhas que está para sair, não é questão do prefeito. O prefeito está correndo, o prefeito, você não veio um dia aqui na prefeitura. Eu acompanho isso daí, eu posso dizer, e também não estou falando, não tem que puxar sardinha lá de ninguém, não tenho rabo preso com ninguém, eu falo o que é verdade. O prefeito não para. O prefeito é todo dia em São Paulo, atrás de assinar documento e mais documento, para tentar trazer alguma coisa para a Piedade, mas a situação, e a situação? Agora, diga ver se o município tem condição. Não tem. Então, eu acho que nós, às vezes, para nós falar uma coisa, às vezes tem que... É o negócio da água aí, como o vereador Maurinho falou.
Eu não, é só fazer o cadastro lá de social. Se a pessoa não tem condição, ela não vai pagar. Mostre para mim, prove alguém, aonde que está cobrando de alguém que não paga. Porque se eu souber, eu não sou todo poderoso, mas eu sou justo. Se eu souber que eles estão cobrando uma pessoa que está tirando leite, comprando leite para criança e pagando água, eu vou em cima. Eu não fico aqui falando. Eu vou em cima. Eu acho que cada um, vereador e nós daqui, tem o direito de ir em cima. Você entendeu? Nós temos aqui para fiscalizar. Falar que é fácil, mas tem que correr atrás e ver onde está o problema. Então eu acho que a gente tem que ser justo. Nós, vereadores, estamos aqui para fiscalizar, concordo com qualquer um de vocês. Mas tem que falar, ver o certo, aonde que está errado. Aonde está errado, doa quem doer. Nós temos que ir atrás. Nós temos que ir atrás porque se está errado, tem que fazer a coisa certa. Se nós somos fiscalizador, nós somos representantes do povo. Nós fomos eleitos para isso. E nós temos o direito de correr atrás, seja do que for. Não tenho medo. Não tenho medo de entrar no gabinete. Ele está lá à disposição de qualquer um dos vereadores. Falou, ó, prefeito, está acontecendo isso, isso, isso. Porque às vezes acontece coisa que ele nem sabe. Como é que ele vai tomar conta do município inteiro? Não vai. Tem o que trabalha junto com eles. Na máquina, tem o encarregado. Na agricultura, tem o encarregado. Tudo que é lugar tem, tudo que é setor vai. Às vezes, vai lá ver o que está acontecendo, até com o próprio secretário. Se você vê que seu secretário não atender você bem, você vai até o prefeito. É assim que nós temos que fazer. Agora vamos ver a coisa certa, gente. Nós não podemos ficar crucificando a pessoa sem ver o que está acontecendo. É muito fácil, às vezes, você vir aqui na cidade e não chegar e bater um papo com o prefeito para ver a situação. Então, gente, por favor, eu acho que nós, vereadores, dou tudo o direito para vocês. Vocês estão fazendo a coisa certa, fiscalizar, ver onde está os problemas. Mas também a hora de falar, vamos falar a coisa certa. Não vamos, às vezes, ficar falando coisa que não é certa, porque é ruim para nós. Isso se torna, a Câmara perde a sua credibilidade. Entendeu? Então, eu estou preocupado, porque às vezes...
Nobre vereador, por favor.
Pode...
Com relação a essa fala que eu falei, da pesquisa social, o morador falou para mim que não foi até ele fazer a pesquisa social. Ele fez o cadastro, mas ninguém foi até ele. Eu falei para ele aguardar mais um pouco, para daí sim a gente ver o porquê que não foi e correr atrás. Ele mesmo falou, no momento, eu estou aguardando ainda. Então, já que ele falou isso para mim, eu realmente esperei. Porque eu não posso ir contra a vontade dele. Obrigado pela parte.
Não, eu já sou o contrário. Eu já sou o contrário. Desculpe, vereador, mas eu sou o contrário. Quando acontece um fato desse, você pega a rapé, olha, amanhã eu estou em Piedade. Amanhã eu estou lá, nós vamos falar com o prefeito. E vamos ver o que está acontecendo, porque não pode cobrar de uma pessoa que não tem condição de pagar. Isso eu já falei aqui. Isso eu já falei e falo. Aqui, da onde que saem os impostos? Eles podem não ter dinheiro para pagar água, mas eles compram um pãozinho, eles compram açúcar, eles compram café, eles compram outras coisinhas para se manterem. E isso daí está o imposto incluído. Então é isso, porque tem o direito. Quando acontecer qualquer coisa disso daí, faz isso. Pega a pessoa e fala, não, vamos. Gente, se às vezes vocês estão com problema, se vocês não quiserem, às vezes, até falar com o prefeito, procure, venha até mim, por favor. Eu vou com vocês, qualquer um de vocês, eu marco, e nós vai, e eu me atendo, e garanto para vocês que ele atende até todos vocês. E a Marli sabe disso, que ela já foi lá, já esteve lá, foi bem atendido. Então vamos procurar, às vezes, amenizar a situação. Porque, às vezes, uma palavra que nós falamos aqui, às vezes que não dê certo, o que que acontece? Nós temos crédito, gente. Nós, vereador, temos crédito. Nós sabemos que nós somos representantes do povo e ninguém faz coisa errada aqui. É que, às vezes, uma palavra que se entenda mal, ele vai sair mal. Então vamos fazer assim, quando qualquer coisa que vocês verem aí, se vocês, olha, eu posso até fazer assim com vocês, vocês estão lá no sítio, às vezes ocuparam com alguma coisa, me liga, fala, camarada, será que você não pode dar um pulo até na prefeitura? Está acontecendo isso, passa para mim, não desmerecendo vocês, pelo contrário, só para nós, um se ajudar ao outro.
Permita a parte, pois não. Então, quando eu sei de toda a correria, de todo o esforço do prefeito, só que ele tem uma equipe para governar. Eu me questionei que a pessoa que está cuidando do setor habitacional, ela não tem conhecimento, infelizmente, eu pude notar, constatei isso. Então, isso não é culpa do prefeito. É a mesma coisa do Brasil quando estava na mão do Dunga, não ganhava uma. Passou na mão do Tite, o Brasil não perdeu uma até hoje. Então, a questão de organização, não estou aqui desmerecendo jamais. Eu falei para o Tadeu, eu quero que ele faça a melhor administração de tudo que ele fez. Quando a gente questiona, a gente sabe de toda a luta, um homem com mais de 70 anos, a gente até admira, mas é necessário também que ele, que seu subordinado, não generalizando, faça uma parte a qual
Tá certo, mas acontece, será que o prefeito está sabendo dessa situação? Será que chegou até ele? Essa situação que o senhor vereador está falando? Será que foi até o conhecimento dele? Para ver a situação? Às vezes chega ali e para. E para mim, se ele parar ali, eu vou até o prefeito. Eu saio, da onde eu estiver, eu vou. Então é isso que às vezes, senhor vereador, que eu estou falando, que é a questão que quando você tiver com um problema assim, às vezes... vai até o prefeito e vê a situação. Fala, prefeito, eu vim até o Fundo Social, não tomaram providência. O que está acontecendo? Eu quero que o Fundo Social vá lá para ver o que está acontecendo com aquela pessoa. Que eu tenho certeza que alguma solução ele dá. Alguma solução ele vai dar. O próprio. Tem um minuto, senhor. Então, é isso que eu estou falando. Eu sei que a preocupação nossa é geral. Quem que não quer ajudar um pobrezinho? Todos nós queremos ajudar, nosso coração, eu tenho certeza. O coração nosso não é só de político, é coração de humano. Eu entendo a preocupação do senhor com todo e respeito muito. Mas nós vamos procurar, então, se a juntar mais. Tem o telefone, tal, aí, você pode fazer esse favor? Eu tenho certeza que nenhum de nós vai negar um para o outro. Então vamos se juntar mais e vamos tentar resolver essa situação porque nós vivemos disso. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui não temos na política. A nossa política é diferente. A política nossa não é fazer política. Nós queremos trabalhar e ajudar as pessoas. Isso eu tenho certeza.
Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, consulta, senhores vereadores, se podemos tocar direto ou se quer algum intervalo. Pode ser direto. Passamos às ordens do dia, então. Peço, senhor... Não precisa? Cadê o projeto? Projeto de lei número 4 de 2017, da autoria do vereador Daniel Dias de Moraes. Cria-se a distinção e mérito do esportivo do município de Piedade. O projeto foi lido? Das comissões. Não precisa. Então já vai para a votação. O projeto já foi lido, senhor, dispensa a leitura. Então eu coloco em votação, em discussão o projeto. Segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em segunda votação o projeto. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Aquele que for contra, se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores. Melhor. Pede um adiamento. Projeto de lei número 16/2017, da autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva, dispõe sobre a instituição da data comemorativa da Marcha para Jesus. No âmbito do município de Piedade. Esse projeto também já foi lido e eu coloco em segunda discussão.
Senhor presidente, eu pediria aos honorários pares também adiamento da votação por uma sessão. Se os vereadores concordarem.
Então eu coloco em votação. A suspensão para uma sessão, o projeto. Quem for favorável, que permaneça, veja bem, é favorável a suspensão do projeto por uma semana. Aquele que for favorável, que permaneça sentado, e aquele que for contra, que se levante. Aprovado a suspensão de uma semana por todos os vereadores do projeto. Não havendo mais projeto em pauta e nem vereador inscrito para explicação pessoal, agradeço a presença de todos e desejo a todos uma boa noite e declaro encerrado essa presente sessão.